Som. Também gostaria de agradecer aqui também a todos que estão provendo toda a situação para estarmos aqui, eu e minha família, principalmente a Tual Nation, o carinho que eles têm pelos missionários da Tual Nation. Quando nós chegamos no aeroporto, já tínhamos um missionário do cuidado, e ele nos recebeu ali, trouxe para cá, e também o pessoal da missão de deixar tudo arrumado, o local para nós chegarmos ali. Eu não sei, em português existe uma palavra chamada mimos, né? Não sei como está em alemão isso. É bom fazer parte dessa organização, de poder muito. Estar. Isso é um braço da igreja, que você participa. Então você pode ficar feliz por fazer parte disso. E eu gostaria dessa manhã falar sobre fortalecimento espiritual. Se você tiver a oportunidade, abra sua Bíblia ou o seu... Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui. O Senhor é um Deus maravilhoso e peço que o Senhor me ajude a comunicar a Tua mensagem, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Primeiro devemos entender que Atos 9:31 fazia parte do cumprimento de Atos 1:8. Porém, a igreja primitiva não vivia esse tipo de paradigma, porque ela ficou em Jerusalém e ela estava muito bem ali em Jerusalém, até que veio a perseguição. Quando nós falamos sobre Atos 9:31, onde as igrejas tinham paz. Eu gosto dessa palavra paz. Não gosto dessa palavra paz? Frieden é a palavra, é paz, não? Quando vem à mente paz, o que você vem à sua mente? Às vezes vem à nossa mente estarmos ali, não é, numa praia, com sol quente, não é? E ali com óculos de sol, tomando uma limonada gelada e curtindo a onda do mar ali, na areia. Isso é paz? Ou férias? Às vezes você acorda e diz, no pesadelo, né? Acordei e agora tenho que voltar na vida normal. Mas não é assim. Paz é muito amplo. A palavra paz tem um significado amplo. Eu gosto da definição dessa palavra. Paz significa perfeita relação em todas as esferas da sua vida. É uma perfeita relação você com o Criador. É uma perfeita relação com as pessoas que estão ao redor de você. E uma perfeita relação com você mesmo. Mas aqui no contexto havia alguém que estava incomodando a paz desse povo. Há um personagem que causou medo aos cristãos. Ele era o terror, o pior pesadelo que você jamais imaginou. Seu nome era Saulo. Foi ele quem consentiu com a morte de Estevão. Isso está em Atos 1. A perseguição começou em Jerusalém, e onde os discípulos viviam bem juntos, viviam em comunhão. Só que eles não estavam cumprindo aquilo que Jesus tinha dito. Ser testemunha não somente em Jerusalém, mas em Judeia, em Samaria e nos confins da terra. Este homem, Saulo, ele devastou a igreja de Cristo. A igreja não tinha paz, não tinha sossego. O próprio Saulo, lá para frente, em Atos, capítulo 26, versículo 10 e 11, ele disse, o que eu também fiz em Jerusalém, eu tranquei muitos os santos em prisões, tendo recebido poderes dos principais sacerdotes, e quando eles foram mortos, eu dei meu voto. Um homem que queria prejudicar os discípulos de Jesus. Graças a Deus, o curso da história mudou, porque tinha uma igreja que orava, e orava muito. E não somente orava, mas também pedia para que Jesus intervisse nisso. Deus ouve as nossas orações? Sim ou não? Bueno, gracias. Duncan. Sim, ele ouviu a oração da igreja. Alguém estava prejudicando o corpo de Cristo. E o mais interessante, o próprio Jesus foi até Paulo, até Saulo, né? E ele falou com ele. Ele disse, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Ele não está dizendo, Saulo, Saulo, por que você está perseguindo os meus discípulos? Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a igreja? Não, ele disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? O próprio Jesus confrontou Saulo. Deus pode reverter o lado da moeda, sabia, né? Deus reverteu o lado da moeda. Saulo, de perseguidor, passou a ser seguidor de Cristo. Oremos a Deus para que Deus levante outros Paulos, para glorificar a Deus. Às vezes um ateu que está aí, um amigo seu que é ateu, pode se tornar um servo de Deus. Eu zombava dos crentes, eu vim de um contexto, eu não era crente, e eu zombava dos crentes, e hoje eu prego Jesus para as pessoas. Eu sei que cada um aqui tem um testemunho para compartilhar com as pessoas. E pelo menos eu quero compartilhar com os irmãos quatro tópicos para capacitação de fortalecimento espiritual. Porque esse texto fala de paz. A igreja sentiu a paz, porque alguém estava tentando prejudicar a igreja, com certeza. Mas Jesus nos cobre com a presença. Nós não estamos sozinhos. Deus disse: Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Primeiro tópico que eu quero compartilhar. Tenha paz em sua vida. Paz significa estar bem, ter harmonia e tranquilidade no contexto do relacionamento com as pessoas, com Deus. As igrejas não tinham paz antes porque era grande a perseguição por parte de judeus. Saulo aterrorizou os discípulos, como nós vimos. E Deus deu paz. E em Cristo podemos ter essa paz, porque essa paz não é uma paz humana, é uma paz que vem dos altos, dos céus. No grego se diz eirene. A palavra no grego significa eirene. E no hebraico, shalom. É uma paz que transcende todo o nosso entendimento. Segundo tópico. Traga os seus dons espirituais para a igreja. Porque o texto diz assim: a igreja passava um período de paz. Toda a Judéia. Depois diz que ela se edificava. Essa palavra edificar, eu não sei como está na sua versão, mas edificar para ser edificado o corpo de Cristo, não no sentido literal da palavra construção. A ideia é que o corpo, não é, se desenvolve com os dons, ou seja, cada um tem um dom para edificar o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. Nós vimos que, parece-me que com a pandemia, o coronavírus tentou impedir que nós reuníssemos em coletivo, permitir que nós estivéssemos mais próximo do outro ou de fazer a obra de Deus. A igreja do Senhor Jesus é dinâmica, ela consegue lidar com essas novas tendências. Ao longo dos séculos, ela conseguiu sobreviver e sobrevive ainda hoje. Porque Jesus disse: Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. É maravilhoso essa mensagem. É confortante para nós. A ideia aqui é fortalecer ou beneficiar. Fortalecer, de ajudar. Igrejas fossem fortalecidas ou beneficiadas mutuamente. Com os nossos dons espirituais, encorajamos a Igreja do Senhor Jesus a avançar na missão de fazer discípulos em todas as nações. Primeiro, tenha paz em sua vida. Traga os seus dons espirituais para a Igreja. Terceiro, respeite o Senhor e ande no temor de Deus. O medo significa o estado emocional, não é? Resultante da consciência de perigo ou de ameaça. Ande com o temor reverente ou respeitoso entre você e o Criador. Os discípulos de Cristo devem respeitar a Deus com reverência. Essa ideia do respeito, não é que Deus vai, se você fazer alguma coisa errada, e vai cair um raio na sua cabeça, porque a geração que nós vivemos hoje é uma geração que está a inverter valores. Valores que Deus estabeleceu para a sociedade, para o mundo. É só nós olharmos para fora e vermos como anda a situação ali fora. Como anda a geração das pessoas? Por exemplo, a geração da juventude espanhola está distante de Deus. Não vão para o ateísmo. Eles estão indo para um misticismo, uma coisa mística, mas não tem nada a ver com Deus, mas outras divindades. E nós temos a responsabilidade de levar a isso, levar a sociedade a conhecer esse Deus tão maravilhoso, um Deus que nos tem como seus filhos, né? Seus filhos. Nós devemos ser a boa influência, porque nós carregamos conosco a semente do Evangelho. E quem ganha almas é sábio, né? Seja a boa influência. Leve o temor de Deus na vida das pessoas. Quarto, deixe o Espírito Santo guiar sua vida. Nas versões latina e grega, vem as palavras fortalecer ou consolar. Também podemos dizer assim que aliviar a dor, a aflição de alguém, receber o conforto, dar aquele vigor, aquela força de ânimo a alguém, encorajamento, ânimo e consolar uma pessoa que está. Então nós vemos aqui os quatro tópicos. Tenha paz na sua vida, em sua vida. Traga seus dons espirituais para a igreja. Respeite o Senhor e ande no temor dele. Deixe o Espírito Santo guiar sua vida. As consequências do Espírito Santo guiar nossas vidas gera a multiplicação de novas almas para Cristo. O texto diz que a igreja crescia em número. Ela edificava e crescia em número e era consolada. Para concluir, em todos os momentos, os discípulos são capacitados e fortalecidos pelo Espírito Santo. Somos convidados por Ele a manter a paz entre nós e ter a identidade de pertencer ao corpo de Cristo e fazer com que a igreja seja construída para todos os povos de todos os cantos da terra, todas as nações. Na realidade, devemos respeitar a Deus com toda a nossa reverência e permitir que o Espírito Santo nos console com o milagre da multiplicação de novos discípulos até que Ele venha. Deus nos abençoe. Danke schön.